só informá-los que o desembargador João Rato, que é o membro da Federação Portuguesa de Tiro, que está em falta, já está no edifício da Assembleia, portanto vamos então esperar só mais um minuto para começar a audição. Bom, mais uma vez, muito bom dia a todos, senhores deputados. Queria cumprimentar as delegações da Federação Portuguesa de Tiro e da Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça. Nós estamos no terceiro dia consecutivo de audições dos trabalhos da Subcomissão da Administração Interna no âmbito do trabalho de especialidade atinente ao processo legislativo da proposta de lei número 222/10, chamada, muito sinteticamente, Lei das Armas, e, naturalmente, agradecemos a vossa disponibilidade para contribuírem para o trabalho que aqui estamos a produzir. Eu iria sugerir como método uma intervenção inicial de cada uma das federações, após o que abriríamos um período de discussão, de esclarecimentos adicionais, se assim for entendido, por parte dos grupos parlamentares. Temos aqui presentes, pelo grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe, do CDS-PP, o Sr. Deputado Nuno Melo, que de resto também subscreveu um requerimento que foi aprovado na primeira comissão, na Comissão de Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias, precisamente a requerer também estas e outras audições, e o Sr. Deputado Vasco Franco, do Partido Socialista, e eu próprio, embora presidindo aos trabalhos, também presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Antes eu dava a palavra para iniciarmos então esta audição ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Tiro, António Santos, pedindo-lhe que ligasse o equipamento de gravação, porque estas audições estão a ser gravadas e, senhores deputados, estão já disponíveis na página da nossa comissão para qualquer esclarecimento. Tenho a palavra, então, Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Tiro.
Muito bom dia, senhores deputados. Quero desde já agradecer esta oportunidade para que possamos, desta forma, expressar um conjunto de irregularidades ou prejuízos que possam advir no seu futuro, para que esta proposta de alteração da lei seja desse modo alterada. Assim sendo, iniciaria porque, embora este possa ser chamado uma alteração à lei, no nosso entender, e dadas o conjunto de novos artigos, de novas redações e tudo mais, pode ser encarado mais como uma nova lei em si, não uma alteração à Lei 5/2006. Também não se compreende como é que, volvidos 2 anos da aplicação da anterior, ou da lei que ainda se encontra em vigor, como é que, volvidos estes 2 anos, possa haver, no tocante a alguns artigos, uma mudança radical, embora no seu contexto se possa pensar que, dado o aumento da criminalidade, se possa, deste modo, querer combater, de alguma forma, este aumento da criminalidade, vemos que, tão só, primeiro, essa criminalidade, normalmente, e a quase nunca, é cometida por ou através de armas de índole desportiva. Segundo, será o interesse da lei prejudicar ainda mais ou incutir naqueles que obedecem na sua totalidade ao disposto legal, que são os atiradores filiados nas diversas federações. Mas a criminalidade não é cometida por esses. A criminalidade é cometida pelos marginais. Assim sendo, mais uma vez, e dado que na Lei 5 de 2006 provocou um decréscimo de quase 40% nos filiados da nossa federação, neste caso, pelas regulamentações diversas, vamos deste modo ainda sofrer, se isto passar tal como está, muito mais ainda. Mesmo tendo o ónus de futuramente, e vendo mesmo curto prazo, o tiro em si em Portugal desaparecer. Será que é o intuito dos legisladores que tiveram por base nesta nova lei que, assim, por este modo, possam retirar as armas aos civis? Será que, conotando ou querendo conotar algumas armas que se possam parecer com armamento militar, regulem de alguma forma e possam, por esse meio, retirar o interesse ou o tiro por parte dos filiados? Não se sabe. O que se sabe é que a polícia sempre teve esse desejo de retirar as armas aos civis. Sempre teve muita dificuldade em regular uma matéria de que eles não são totalmente conhecedores, quer na parte técnica, quer na parte desportiva, que são as armas desportivas em si. Tanto é assim que quando há material desportivo, material que estamos a falar, material a nível de tiro, são frequentemente chamados entidades civis extra PSP para que dessa forma possam ser identificadas todo esse armamento e de alguma forma ser homologada. Por fim, para não estender mais, até aqui as federações decidiam se determinado armamento ou equipamento fazia parte da sua atividade a nível desportivo. Agora vai-se passar essa decisão para a PSP e é a PSP que vai homologar dessa forma as decisões de cada uma das federações. Vamos retirar às federações o último patamar de decisão que ainda tinham. Mas vamos colocar no Diretor Nacional da PSP uma figura única com poder discricionário em toda a matéria transversalmente ao tiro desportivo, que nos parece de todo modo descabida. Ficaria-me por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dava agora a palavra ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça, José Geraldo de Oliveira.
Obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados. Bom dia, muito obrigado, no princípio, também por agradecer a possibilidade de contribuirmos para a revisão da lei, mas eu gostava, em nome da minha federação, dizer que não nos parece fazer muito sentido uma revisão isolada da Lei 5, quando grande parte da nossa atividade está, enfim, controlada pela Lei 5 e pela Lei 42. Nomeadamente, a parte que mais nos tem afetado e que originou um decréscimo extraordinário de atiradores federados. É certo que, anteriormente à Lei 5, havia, talvez, demasiada permissividade ou facilidade em obter um uso e porte de arma. Mas passou-se para lá em 80, porque a Lei 5, no seu artigo 3º, principia por classificar as armas, consoante o seu grau de perigosidade e a finalidade e utilização. Depois, o artigo posterior, o artigo 12 da mesma Lei 5, estabelece os tipos de licenças para a utilização dessas armas e, relativamente à utilização das nossas armas, do tiro com armas de caça, que são as armas da classe B, que são as espingardas, as armas longas com cano de alma lisa, vem depois o artigo 15º dizer que essas licenças de porte de arma para as armas classe D é passada a quem demonstre carecer dela para a prática de atos venatórios, no nosso caso de caça menor. Isto para nós não faz sentido, porque se a nossa arma é também a classe D, pensamos que a Lei 5, já que estabelece o regime jurídico das armas e munições e os portes de armas, deveria contemplar o porte de arma classe D, mas pensar que essa arma tem mais do que uma utilização. Não é utilizada só nos atos venatórios, mas é também no tiro desportivo. E depois surgiu então uma Lei 42, que parece vir dizer que inventa o tiro desportivo. O tiro desportivo já existe, em alguns casos, há mais de 100 anos, na nossa federação há 60, e até estabelece que nos podemos filiar internacionalmente, coisa que já sucede naturalmente, porque vem do regime jurídico das federações que assim seja. E, portanto, quanto a nós, a Lei 42 teria que ser revista exatamente ao mesmo tempo, e o nosso porte de arma não faz sentido ser duplo para a utilização da arma. Os portes de armas devem ser para utilização da arma. E, Portanto, a nossa arma, que é a classe D, também deveria estar incluída na licença de uso e porte de arma classe D, não fazendo sentido que se crie uma licença de tiro desportivo com acréscimo de custos para os praticantes, e custos que não têm proporção, porque é muito dispara a taxa que se paga para obter uma licença de tiro desportivo relativamente à licença de porte de arma para classe D. Isto penaliza muito os atiradores, naturalmente, e tem, em si, a licença de tiro desportivo é em si a nova licença que tem sido objeto do maior protesto dos nossos praticantes. Portanto, os nossos praticantes estão muito reacionários, no bom sentido, naturalmente, em relação à criação desta licença de tiro desportivo, justamente porque entendem que se trata de uma duplicação desnecessária. Fundamentalmente é isto. Grande parte, depois do articulado da proposta de lei 222, já foi objeto conjunto das associações de caçadores, armeiros e federações de tiro. Esse documento conjunto serve-vos à entrega. Portanto, fundamentalmente, aquilo que eu punha à consideração de Vossas Excelências era a possibilidade ou não de definirmos na Lei 5 que a licença de classe D também servirá para o tiro desportivo, tornando-se desnecessária que exista a licença de tiro desportivo. Fundamentalmente, uma primeira intervenção era isto que eu gostava de dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria abrir agora um período de esclarecimentos adicionais sem, no entanto, deixar de referir. Em primeiro lugar, que nós já temos, desde o dia 30 de setembro, um documento que foi subscrito pela Federação Portuguesa de Tiro, pela Federação Portuguesa de Caça, pela Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça, com a Associação Portuguesa de Armeiros e com a Associação Açoriana de Colecionadores de Armas e Munições. Tanto quanto nos já foi revelado ontem por outras entidades que eram aqui connosco, há um outro documento que, digamos, atualiza o entendimento destas e de outras entidades relativamente à análise da proposta de lei, que ficou de nos ser enviado, não sei se já entrou nos serviços ou não, ainda entre ontem e hoje, portanto está a qualquer momento a dar entrada, e nós estamos também a seguir os nossos trabalhos com respeito a essa documentação. Por outro lado, está também connosco, como membro da Federação Portuguesa de Tiro, o Sr. Desembargador João Rato, que quer, como membro da Federação, quer a título individual, já por diversas vezes tem interagido com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, nomeadamente com pareceres e documentos por si elaborados relativamente a esta matéria, e eu também com a anuência dos senhores presidentes das federações, iria depois pedir-lhe que, após este período de esclarecimentos, fosse ele a tomar a palavra para também, com mais algum detalhe, abordar as questões que são as preocupações que aqui querem expressar. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP.
Dizia eu que começar por lhes agradecer e cumprimentar e agradecer a oportunidade que nos dá a melhorar esta lei. Nós estamos numa fase de trabalho na especialidade, o que significa que muitos dos erros que foram já verificados começam, em boa verdade, aqui na própria Comissão, a serem percebidos como tal. E, nessa medida, há uma oportunidade que aqui se abre de transformar uma má proposta de lei numa lei que sirva melhor do que a anterior os interesses que trata. De resto, ontem, eu dizia-lhes há pouco, como a Sra. Deputada Sónia Sanfona garantia uma abertura do Partido Socialista em relação a aspectos que, do nosso ponto de vista, tinham sido invocados também politicamente, mas que, para além de mais, resultam do bom senso. Eu, quando apresentei o requerimento que acabou por ser aprovado para a realização de uma série de audições, chamei a atenção para alguns aspectos que hoje aqui não foram focados, mas também gostava que, na medida possível, os tratassem. E que são estes. Um, na questão preambular, que não é menor num diploma, quer dizer, o preâmbulo é aquilo que o motiva e basicamente traduz em palavras aquilo que acaba de ser, por ser depois a expressão normativa do documento. E o que se percebe deste preâmbulo é que se comete um equívoco, do meu ponto de vista, grande, de se querer quase criar a regra de que arma é instrumento utilizado pelas forças de segurança, não se percebendo que a arma é muito mais do que isso. Necessariamente são utilizadas pelas forças de segurança, agora são utilizadas para muitos outros fins. Noutros casos nem sequer são utilizadas propriamente, muito embora sejam detidas. E comete-se esse equívoco, que denuncia a origem, da proposta. E, em boa verdade, nesta lei não se percebe que caçadores, colecionadores, desportistas, o nosso país tem uma grande tradição em tiro, em diversas modalidades, tem muitos campeões, é reconhecido internacionalmente por essa sua qualidade, inclusive pessoas que hoje praticam atividades de lazer com simulacro de armas, enfim, esta lei confunde tudo, coloca tudo no mesmo plano, e esse é um dos defeitos genéticos da lei. O outro tem que ver com uma questão que me preocupa muito e que tem que ver com o número de armas que declara passar a ser possível e com o destino dessas armas. Não é verdade? Porque agora estabelece-se um número limite de armas, dependendo da sua classe, sendo que, por exemplo, armas de caça serão 5. E eu perguntava aqui o que é que aconteceria a todas as outras, desde logo a quem teria mais do que 5 armas, que são muitas, que é muita gente, não é? Basta pensar quem herdou armas, quem tem armas para diferentes tipos de caça, que podem ser da mesma classe, o que é que farão a todas as outras? Entregam-nas? E entregando-as, quem indemniza pelo valor delas? Por exemplo, que eu posso adquirir uma arma numa perspectiva de investimento. Adquirir uma arma porque gosto, mas porque se valoriza. Comprei-a hoje, amanhã muda a lei, o que é que acontecerá? Entrego-a, quem me paga, quem me indemniza? E depois a questão do destino dessa arma, porque essas armas são entregues, perde-se o rastro. Mas depois acabam por ingressar novamente no mercado sem que se perceba muito bem porquê. E desse ponto de vista, uma falta de regulamentação numa base de transparência que a lei devia ter e que não tem de facto a dizer. Seria bom que cada arma entregue na PSP, por exemplo, fosse objeto de um trajeto completamente transparente desde o momento em que a entrega até ao seu destino final. Porque pelo caminho ela é depositada, é destruída, é vendida como a quem, revertindo para quem o valor dela, quer dizer, porque não se sabe coisa nenhuma. Não é? Eu até contava aqui um episódio de uma pessoa que conheço, que não lhe tendo sido renovada uma licença de importar-arma de defesa, normalíssima, 635, destruiu-a e entregou-a numa esquadra da PSP. O senhor que a recebeu estava muito indignado porque tinha destruído a arma. Ele dizia, pô, mas então se a arma se me obrigam a entregá-la, não me obrigam a entregá-la em boas condições, não é? Além de mais, paguei-a. Vou entregá-la assim, sim, bem, entrego o que não quero, olha, está assim, está destruída. Isso para ilustrar como, de facto, o destino da arma é um aspecto que devia ser tratado e não é. E quanto ao número de armas, ontem percebeu-se da abertura da deputada Sónia Sanfone, e ainda bem, que este número de armas, tal qual está previsto, é um absurdo. É um absurdo para quem sabe o que é caça, o que é tiro desportivo, o que são as diferentes modalidades, enfim. Um outro aspecto tem que ver com tenta-se regulamentar tudo e, ao mesmo tempo, não se percebendo os buracos enormes que a lei acaba por traduzir. Por exemplo, nesse mesmo artigo que fixa o número limite das armas, refere-se que quando alguém possua 25 armas ou mais, tem que ter uma caixa forte devidamente construída para as acondicionar. Ora bem, muitas pessoas, eu as armas que tenho, não as tenho guardadas em minha casa, tenho guardado em casa dos meus pais, como os meus irmãos têm, estão lá, não estão cá em Lisboa propriamente, mas estão. Nem tem outra. E então eu pergunto, quer dizer, se tratar de um agregado familiar em que um filho tem 10 armas, o outro tem 10, o outro tem 20, o outro, ou seja, isoladamente, nenhum deles possui 25, mas por conjunto podem ter 100 armas. Quer dizer, então, este já não tem que ter uma caixa forte para guardar essas armas, não faz sentido nenhum. Como não faz sentido, e aí ainda bem que eu quando este requerimento que eu apresentei foi aprovado, trouxe aquele extraordinário anexo G, na verdade, que a gente tem que, no final, assinalar como permitindo a entrada nas nossas residências, só pena não ser renovada a licença do importe da arma de casa, para demonstrar como, sob papel timbrado do Ministério da Administração Interna, se cometem as maiores tropelias, eu diria, para não classificar de outra forma, no plano legal e no plano constitucional. Bem, porque não só isso traduz quase um ato coercivo, porque eu, se não assinar essa declaração, não me renovam a licença de uso importado. Como está aqui o senhor juiz embargador, saberá, o seu advogado, mas se tratará destas matérias certamente com tanta cautela, como qualquer um de nós que precisamos de uma comissão de assuntos constitucionais, de liberdades e garantias, percebe o que é que significa esta autorização, não é? Sem motivo, sem hora, sem razão, permitir que os senhores agentes da PSP nos entrem em casa dentro e não acautelando também aí essa realidade que há pouco eu referia, de muitas armas nem sequer estarem guardadas na nossa residência, porque muitos de nós não temos residência. Se uma pessoa tem uma licença de casa aos 16 anos, vive com os pais, tem arma em casa dos pais, quer dizer, autoriza a entrada na casa dos pais. Isso faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Para além da violência que constitui este documento. Depois, eu requeri também a audição da Associação de Armeiros, pelas restrições que esta lei traz, que até no pleno de uma sã economia de mercado, um absurdo, não se permitia que um armeiro venda roupa de caça ou venda artigos de caça e pesca, é basicamente pedir-lhes que fechem a porta, não é? É basicamente pedir-lhes que fechem a porta, porque os armeiros não vivem só de cartuchos e de espingardas, vivem da venda destes artigos conexos, muitas vezes dão mais lucro do que as próprias armas. E em boa verdade, quer dizer, o que é normal é que um caçador que vai comprar os seus cartuchos precisa de comprar algum equipamento relacionado com a caça ou compra no próprio armeiro. Toda a vida foi assim, e não se crer que assim seja, é um absurdo tão grande que eu levo-me a pensar como é que alguém que faz leis neste país se lembra. É porque é preciso pensar muito para alguém se lembrar de um disparate destes, não é verdade? É preciso que alguém pensar muito para lhe ocorrer um disparate destes e dizer ao senhor armeiro que agora não pode vender roupa desportiva, roupa de caça, ou que não pode, não sei, quer dizer. De facto, é preciso ser muito imaginativo, não sei se apresenta ao trabalho a médio, portanto tem que se escrever muito e fazer muitas normas. E para isso tem que se ter esta imaginação muito fértil, mas é de facto não ter nem a mínima noção do que se está a tratar. O outro aspecto que tem que ver com o que aqui também nos foi densificado pelas associações de caça que aqui ouvimos e que tem que ver com a recente transposição da diretiva e com a classificação que a diretiva tem de armas, que depois, muito embora mencionada na iniciativa que aqui estamos a discutir, é transposta de forma deficiente quanto à sua classificação. E sobre isto ouvi também qualquer coisa, e por agora, Sr. Presidente, ficava-me por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo. Eu tenho agora inscrito o Sr. Deputado Vasco Franco, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Eu queria começar por cumprimentá-los. Queria dizer-vos que não vou debater com o Deputado Nuno Melo o conteúdo da lei, teremos a oportunidade de fazer no momento próprio, entendo estas audições como uma oportunidade para ouvir as entidades que vêm pronunciar-se, e queria só deixar duas notas. Uma primeira, para expressar em nome do Partido Socialista a nossa disponibilidade para analisar com todo o cuidado as observações que têm sido feitas. Naturalmente, o papel da Assembleia da República e desta Comissão em particular é o de melhorar as propostas que nos aparecem e, portanto, e trabalhar sobre elas, e é isso que estamos a fazer com toda a seriedade. Segunda nota, em relação a uma das observações que foi feita durante as vossas intervenções, é dizer-vos que, naturalmente, nós não deixamos de ter como um fator de preocupação uma realidade que é uma realidade, infelizmente, muito presente. O número de homicídios em Portugal tem vindo a diminuir constantemente na última década. No entanto, continuam a ser praticados muitos homicídios com armas de caça perfeitamente legalizadas, e infelizmente ainda ontem aconteceram dois. E, portanto, alguns cuidados e algum reforço das precauções não são totalmente suficientes. Não é verdade que os homicídios e os atos contra a integridade física das pessoas sejam praticados apenas por marginais. São praticados muitas vezes em circunstâncias que não têm que ver propriamente com a marginalidade, e porque as armas estão acessíveis e porque as pessoas as têm. Portanto, isto não quer dizer que a esmagadora maioria daqueles que têm armas e que as usam para práticas desportivas ou para a caça estejam a ser prejudicados por atos cometidos por um número muito reduzido de pessoas, mas a verdade é que a sociedade tem que estar defendida. E, portanto, não quero com isto dizer que não estamos sensíveis às vossas preocupações, estamos, mas também dizer-vos que não é de uma forma ligeira que se procuram fazer leis que protejam a sociedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vasco Franco. Eu dava então agora a palavra ao Sr. Desembargador João Rato para responder àquilo que foram as solicitações e acrescentar, de uma forma um bocadinho mais pormenorizada, os pontos de vista da Federação Portuguesa de Tiro, que são também partilhados pela Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça, sobre esta proposta de alteração e também sobre a avaliação que é feita sobre a aplicação da Lei 5/2006, que é um outro problema, mas é também a oportunidade que temos de melhorar a proposta de alteração e também lograr obter um equilíbrio entre as finalidades da lei, conforme agora enfatizava o Sr. Deputado Vasco Franco, mas as dificuldades que, se calhar sem intenção, foram criadas no desenvolvimento de várias atividades que, naturalmente, saíram prejudicadas pela lei em vigor e que, do nosso ponto de vista, esta alteração deve ser aproveitada para melhorar. Tenho a palavra então ao Sr. Desembargador João Rato.
Bom dia, Srs. Deputados. Peço desculpa pelo meu atraso, mas foi de vir tão longe do Portugal profundo que, sem estradas boas e com muito trânsito, cheguei aqui um bocadinho atrasado. Pegando nas palavras do Sr. Deputado, Sr. Deputado Vasco Franco, diria que a mim parece-me um pouco que não tem razão. E eu diria porquê. Esta lei vem tentar, com o argumento de que mais armas legais há mais armas ilegais, é o argumento base, mais armas legais há mais crimes. Este argumento, digamos que não, estatisticamente não está aprovado. Em Portugal não há estatística sobre a matéria e estatisticamente não está aprovado. Para além do mais, quando se fala em armas, mete-se no mesmo saco uma panóplia de armas que vão desde as armas de cano estriado, que nós utilizamos no nosso tiro e que se utiliza na caça grossa, na caça maior, como se chama hoje, das vulgares caçadeiras que o Sr. Deputado estava a referir-se, das pistolas de armas curtas, revólveres e pistolas, e de outras mais. Ora, se repararmos bem na criminalidade em Portugal, para além daquela criminalidade muito violenta, vulgo mafiosa, que usa armas automáticas, não usa armas semiautomáticas, geralmente armas curtas, armas semiautomáticas curtas, porque são mais fáceis de transporte e de manuseio. Usa caçadeiras de canos cerrados e com cronha cerrada. E usa armas curtas de fogo, função central. Vemos que esta lei, ao reduzir, nomeadamente em relação à caça, de um limite que não tinha limite para 5 e para 3, isto 5 limite máximo e 3 tem que ter o tal cofre, está-se a esquecer de uma coisa, ou não vê uma coisa muito importante, que é o que o senhor deputado referiu, dos tais homicídios, são normais em todo o mundo em que há armas, e não conheço nenhum país em que não haja armas. Mesmo em Inglaterra, depois daqueles fundamentalismos por causa de Don Blaine, em que o Estado, através da sua polícia, teve culpa em deixar um senhor manifestamente tonto, não sei se conhecem Don Blaine, Don Blaine tem duas ruas, e o senhor era tido como louco. Deixaram o senhor com armas, houve um acidente. A culpa é do Estado, não é dos cidadãos que idóneos que têm armas. Mas isto para voltar um pouco. Todos estes países têm o risco, como nós temos o risco, e eu agora vim, parei, porque houve um acidente, estava o senhor gravemente ferido. Morre-se de carro. Há homicídios, pois há, mas no tempo dos nossos trisavós, ou no tempo do Afonso Henriques, também havia homicídios, com uma espada, com uma faca. As pessoas matavam-se. A agressividade é natural. Nos tempos, hoje temos armas, há homicídios, é óbvio. Mas os homicídios passionais, na maioria das vezes, não são o fulcro que devemos apontar para restringir a lei das armas. Deve ser a criminalidade geral, o crime violento. Aliás, esta lei, que eu saiba, esta proposta de lei, não visa, pelo menos em primeira linha, acabar com esses homicídios passionais que tantas vezes que várias vezes acontecem e tanto nos preocupa. Visa, sim, combater a criminalidade violenta. Ora, nas armas de caça, como eu estava a referir há bocado, as armas de caça são múltiplas. Usa-se na caça em Portugal, para a caça maior, armas de cano estriado, para a caça menor e também para a caça maior, com bala, armas de cano liso. O único problema que há na criminalidade normal em Portugal, que eu há bocado comecei pela criminalidade violenta, de tipo mafioso, mas a outra, tem a ver com pessoas que assaltam. Bombas de gasolina, supermercados, por aí fora, bancos, com ou pistolas e revólveres, ou com caçadeiras de cantos cerrados. E no campo das caçadeiras, ou melhor, que vulgarmente se chama caçadeira, mas que tem uma panóplia também muito longa, entre as armas semiautomáticas, as armas pump e as caçadeiras, só as caçadeiras, que nós chamamos de caçadeiras, vulgarmente de dois canos ou de canos sobrepostos, é que são utilizadas. É evidente que esta lei, com devido respeito pelo Governo, não foi feita pelo Governo. Esta parte que nós estamos a tratar, que nos interessa a nós caçadores e atiradores, foi feita pela Direção Nacional da PSP, cujas competências todos conhecemos. O Departamento de Armas e Munições nunca foi enquadrado, e é um problema de organização da Direção Nacional do PSP, nunca foi adaptado a uma nova realidade complexa, com mais papéis. Os seus deputados devem imaginar, há bocado o seu deputado falou nisso, a quantidade de papéis que é preciso para comprar uma arma qualquer, mesmo para tiro esportivo, que são armas vulgarmente inócuas dentro da perigosidade de outras que há. Nunca foi estruturada, nunca foi dotada de pessoas que permaneçam naquele departamento vários anos. Eu já conheci três ou quatro senhores, entre interinos, não interinos, e nestes dois anos já passaram três ou quatro intendentes ou subintendentes ou comissários a dirigir a secção por falta de intendente. Ou seja, não há uma estrutura criada, não há formação destes senhores. Estes senhores não têm, e não é por culpa deles, que são, a maioria deles, pessoas muito bem formadas, com grande capacidade, mas falta-lhes o know-how. E nós temos que dar, nós, Estado, o país, tem que dar a estes senhores o know-how necessário para eles poderem pensar em nós, caçadores, e em nós, atiradores, como pessoas normais. Nós não somos quase criminosos por ter armas. E esta perspectiva que se encara aqui, tanto na Lei 5 de 2006, como na Lei... na proposta 222, os caçadores e os atiradores desportivos são quase criminosos. É uma... Temos que controlar muito. O Sr. Deputado Nuno Melo estava a falar do gay, do papelinho gay, do documento gay. Mas é que a própria lei consagra isso. Nós não podemos comprar uma arma sem dar autorização à PSP para entrar em nossa casa, violando o disposto no artigo 34 da Constituição. Qualquer bandido não precisa de ter, não tem que ter ou dar anuência à PSP para nada. Nós, que somos pessoas idóneas, por isso é que temos licença. Compramos as armas legalmente no mercado português ou no mercado internacional. E depois temos que dar autorização para a nossa casa ser vasculhada a toda hora, violando o artigo 34 da Constituição manifestamente, como os senhores sabem melhor que eu, e estamos neste ponto, somos tratados assim, e depois não podem ter. Só podem ter isto, só podem ter aquilo, só podem ter aquilo outro. Eu trago, a propósito disto, uns pequenos recortes, porque o problema da formação tem a ver depois com a ignorância grave. E a ignorância grave, estes senhores, eu lembro que uma colega minha dizia um dia, oh, olha para aquela arma. Era uma vulgar caçadeira pintada de cores de camuflado. O efeito é o mesmo que qualquer caçadeira que não tenha aquelas pinturas todas. Eu as trouxe, porque ontem à noite tive o cuidado de o fazer, uns pequenos recortes de internet, que é o nosso meio, o nosso melhor meio hoje de acesso à divulgação destas coisas, que também são cultura, e fui a sites espanhóis e a outros para mostrar o seguinte. Esta infabulação à volta das armas não é tida na comunidade europeia como tal. A Espanha, que tem os problemas que tem, ainda ontem teve um problema de uma bomba com a ETA, permite, e eu vou-lhe mostrar só dois sites onde eu tirei estas armas. Isto é uma cópia civil de uma HK-47, a melhor arma do mundo, como sabem, é a Kalashnikov. Isto são cópias em semiautomático, versões semiautomáticas civis, da AR-15, feitas pela Oberland, que são vendidas em Espanha a qualquer cidadão idóneo que tenha licença. Em Portugal, com a falta de formação que nós temos nos quadros da PSP, começou-se a imaginar que pessoas que tinham estas armas, que eu não sou particular adepto destas armas, diga-se para já que não tenho nenhuma, mas estas armas são utilizadas em vários países. Por exemplo, na França, há 3 ou 4 anos que se faz um campeonato nacional, aliás, agregado entre a Federação Francesa e uma sociedade de antigos militares, que se faz um campeonato de armas regulamentares com este tipo de armas. Isto é, armas que podem ser usadas pelos civis e que foram no modelo automático utilizadas pelas forças militares. Então faz-se uma prova, de 3 ou 4 anos para cá. Por isso, a ideia em toda a Europa, aliás, que transparece nesta nova diretiva 2008, se bem repararem, é que o cidadão idóneo que tem licença para caça e para fim desportivo até pode transitar com as armas, por vários países, com o cartão europeu de armas de fogo, desde que comprove o destino. Em Portugal está-se a fazer o contrário. Estamos a tentar restringir ao máximo o uso por todos os cidadãos idóneos de armas, com limites completamente absurdos. Este limite das 3 armas, ou das 5, é um limite perfeitamente absurdo, porque a única perigosidade que podemos ver na criminalidade que temos analisado estes últimos tempos é uma criminalidade com ou armas curtas, algumas transformadas, pistolas de alarme transformadas em armas de 6.35 e com as tais armas de canos cerrados, que são, como eu disse há bocado, e penso que perdi um bocadinho o raciocínio, que são só caçadeiras de canos duplos ou justapostos ou sobrepostos, porque se repararem, uma pump, eu penso que toda a gente está a perceber o que é uma pump, que hoje eu posso não, uma pump que é aquela arma que tem um canto comprido e depois tem um depósito tubular ao longo do não é utilizada. Porquê? Porque debaixo de um casaco ou debaixo de uma gabardina não dá jeito de trazer uma coisa daquelas que tem pelo menos uns 80 centímetros ou 90 e não é cortável porque o depósito fica cortado. Também as semiautomáticas, que são utilizadas muito também na Federação Portuguesa de Armas de Caça, que também as utilizam, também não, porque há um êmbolo que entra para a cronha e por isso não se pode cortar a cronha. Por isso, o tipo, a perigosidade que há hoje em dia na criminalidade violenta, que é a lei que esta proposta parece que visa atacar, são só as caçadeiras de 2 canos sobrepostos ou justapostos. Mas a proposta que vem aqui para comatar isso, digamos que não atinge nada. Ou seja, vamos poder ter 3 armas que têm que estar em segurança. Não sei se já viram alguma vez a segurança das armas. Os cadeados que é obrigatório usar. Não trago nenhuma arma. Eu aqui tenho, com estas chavinhas que eu tenho aqui, abro todos os cadeados. E estas chaves são dos meus cadeados. Mas elas são múltiplas. Abrimos qualquer cadeado. Com esta coisa. Aliás, já temos tido problemas em kit esportivo. Vamos as armas todas. E há um esquecimento da chave. Pois nós todos temos chaves múltiplas. Há, de certeza. Por isso, a segurança das 3 armas com cadeado não é segurança nenhuma. Pensem só que a venda em Portugal, neste momento, 130 mil cidadãos com licença de caça adquirida nos serviços donatórios, podem ter esses cidadãos 390 mil armas ao dispor do ladrão. Por isso, se esta proposta queria ou visava a maior segurança das armas, não era reduzir o número, era obrigar a maior segurança. A Federação Portuguesa de Tiro já propôs uma alteração à Lei 42, onde uma das coisas que propõe é que todos nós tenhamos obrigatoriamente um cofre, mesmo que tenhamos só uma arma. Pressão Central, penso que a proposta é Pressão Central só. A Pressão Central temos de ter um cofre. Ora, isto é que evitava alguns furtos de armas que vão depois para o mercado negro. Deixarem aberto 3 armas por pessoa, ficamos na mesma. Os homicídios que o Sr. Deputado falava ficam na mesma. Não há esta proposta, tirando 5 para 3, ou de 3 para de um número múltiplo para 5 ou para 3, não visa nada. Ou seja, não vai ter nenhum efeito sobre aqueles crimes que sempre existiram, infelizmente, somente crimes passionais ou ligados a rixas passionais. 3 armas vezes 130 mil atiradores, ou 130 mil caçadores, vão na mesma potenciar o mercado de armas negras naquelas que forem roubadas a esses caçadores. Por isso, a proposta, nesse aspecto, não atinge o seu objetivo. Mas, todas as outras, que não são as armas vulgares, porque o Sr. Deputado referiu muito bem, geralmente são com caçadeiras, é a arma mais vulgar. Eu, pelos múltiplos sítios em que estive em Nisa, onde hoje moro, muito perto, aliás, moro em Castelo Vivo, e não havia nenhuma casa que não tivesse uma cana de pesca e uma caçadeira. Pois, é evidente que é o risco que nós temos de viver em sociedade. Talvez cortar, e o senhor Dr. General Oliveira disse há bocado e bem, que nestes últimos tempos a Lei 5 veio trazer algum corte em algumas possibilidades de muita gente trazer armas, ou de ser licenciado para deter armas. No entanto, essas armas que estávamos a falar, as caçadeiras, são as armas potencialmente perigosas, porque podem servir para o crime e para os tais homicídios que falamos. Tudo o resto fica metido aqui também nesta... As armas que nós utilizamos, e aí são uma das preocupações da Federação Portuguesa de Tiro, nós, nos termos da Lei 42, que não está alterada, podemos utilizar as armas regulamentares portuguesas anteriores a 1960. Ou seja, os modelos que nós utilizámos, M41, M37, Missas Mausers, 1904, 31, 37, 37, 41, as Enfields, que nós usámos por força, temos participado no CEP com o Exército Inglês e que continuámos a usar, e pouco mais, isto nas armas longas. Nas armas curtas utilizamos as Luger e as... neste momento só as Luger, porque as P38, por defeito da lei, ficaram de fora. O senhor legislador não tinha conhecimento que a P38, apesar de ser uma arma alemã, modelo P38, por isso P do ano 38, em Portugal é o modelo M61 e deixou passar. Aliás, o senhor, antes de falecer, teve o cuidado de me dizer, olha, esquecemos disto, veja lá se consegue corrigir um dia. O senhor já faleceu e pronto. Por isso, ele também ficou mais tarde. E a lei foi toda feita assim, a nossa lei da 42 é toda feita assim. Mas estamos preocupados com isso, porque essas armas, que são ex-armas militares, a Direção Nacional da PSP, mais propriamente o seu Departamento de Armas e Explosivos, acha que estas armas são armas militares. Aliás, eu próprio já fui confrontado, porque eu tenho uma Mauser M41, que importei com a autorização da PSP, dizendo especificamente Mauser portuguesa, modelo 1941, foi-me dar a autorização para comprar, a polícia austríaca deu-me a autorização de comprar, cheguei cá, isto é uma arma de guerra. Isto é um calibre de guerra. Dito isto, o que está subjacente a esta proposta de lei, que foi feita na parte que nos interessa pelo Departamento de Armas e Explosivos, não temos a mínima dúvida, porque nós que lidamos muito com estas coisas, visa essencialmente, e é isso que é muito perigoso, no seu conceito de armas de configuração militar, ou parecidas com armas de configuração militar, ou que tenham configuração militar, visa acabar com o seguinte. Acabar com as armas. Se repararem, a linha A foi editado uma pequena palavra que diz armas, meios militares e armamento, ou classificados como tal. É classificar por uma organização que não tem a mínima capacidade de o classificar, que é o Ministério da Defesa. Não tem gente apta a classificar este tipo de armas. Mas vai classificar como tal, e nós sabemos o que é que vai classificar como tal. Vão classificar como tal as Mausers, as Enfields e similares. Uma modalidade que é, desde o tempo do rei Dom Carlos, é praticada em Portugal, pode ficar em sérios riscos, que é a chamada tiro com carabinas de ordenança, na versão moderna, porque antigamente era tiro com espingarda de ordenança. Agora, na versão da lei, chama-se tiro de carabinas de ordenança. Também as pistolas vemos em grande perigo a sua manutenção, da mesma prova, que é com armas curtas, que são as tais Lugas que eu falava há bocado, e que também foram armas militares do exército alemão, como sabem, e que nós utilizámos em Portugal, com os modelos de Marinha, de 1909, o modelo M2, depois o modelo de Marinha, depois o modelo da GNR, de 1937, e depois o modelo de 1943, que foi utilizado pelo exército em geral. É uma das nossas preocupações. Mas tanto isto é, que este é o objetivo de todas as armas, que sejam classificadas como militares, ou que sejam parecidas, não sabem como, os seus deputados, melhor que eu, devem ter já lido que as armas são classificadas como armas parecidas com armas militares pela sua configuração, ou seja, estamos a ver que qualquer arma destas que em Espanha se vende ao cidadão idóneo que quer caçar ou fazer tiro esportivo, que é uma arma vulgar de semiautomática, isto é uma arma vulgar de semiautomática, estas armas vão passar a ser ou classificadas como tal, ou parecidas com tal, porque pela configuração. Mas depois temos mais. Eu trago hoje aqui uma SL7, que os senhores que fazem caça devem conhecer, que foi muito vendida pela Armaria de Montes muitos anos. Esta arma é igualzinha a esta. Só que para os senhores que são leigos, esta tem um aspecto muito mais bélico, não é? mas não vamos com o aspecto, é que esta faz o mesmo fogo. A perigosidade desta é igual à perigosidade desta. São as duas semiautomáticas, baseiam-se as duas no modelo HKG3 automático, mas não permitem o tiro automático. Mas esta, por ter, esta tem as características, tem a configuração da G3, passa a ser proibida. Esta não tem a configuração, mas tem as características. A culatra e o cano são idênticos. Por isso, têm características de uma arma automática. Ou seja, têm a mesma culatra, a mesma caixa de culatra, e têm um cano idêntico. Vai ficar no mesmo conceito. Mas é 3 que tem, é um depósito aqui por baixo, pequenino, ou pode ter um depósito 3 ou um depósito 10? Não percebi. Exato, é um depósito. Eu estou precisando explicar com o depósito, não é? É um carregador com 3 ou um carregador com 10, tanto faz. E esta também. Esta tem os mesmos carregadores. Tem um carregador. Depois, sim, exato, porque esta tem aqui esta coisa. Mas o Sr. Deputado estava a dar razão nisto. É que ficam parecidas, ficam abrangidas. E se os Sr. Deputados repararem, estas armas vão ser classificadas como armamento, eu estou farto de dizer a palavra, mas tenho perdido no termo, que é armamento... Exato, confundível com armamento militar. Todas estas armas vão passar a ser proibidas, classe A, mas se os deputados repararem, não há nenhuma punição para ter uma arma destas. Como isto foi feito? Numa parte, pelos senhores da Direção Nacional da PSP, por outra parte, por outros senhores que eu não sei quem foram, não puseram esta nova classificação no 86. Ou seja, passa a ser permitido, ou passa a ser não punido de ter uma arma proibida. O que é, com todo respeito, um mero absurdo. Mas que absurdo, estamos fartos, porque o senhor está a achar que eu me calo, eu calmo.
Não queria estar a limitar a sua capacidade de intervenção, mas é evidente que ia dizer que sintetizasse,
exato,
porque nós já estamos muito atrasados, exato. Temos a sessão de armas à espera também.
Exato. Já estão ali fora, já tiveram a entrada estava. Isto é uma arma feita em Espanha, STEM, que é também da mesma origem desta, da HKG3, aliás foi feita a sua licença, e tem uma versão automática, que é vendida em Espanha, em diversas armarias e tal. Agora, quanto aos absurdos, eu só chamaria a atenção de vossas excelências para o seguinte. Esta proposta está cheia de absurdos. O que é um spray que não pode ser, não pode ter a configuração de qualquer outro objeto? Tem um novo design? Eu trouxe. Se repararem, um spray não pode ter a configuração de uma arma ou de qualquer outro objeto. Eu trouxe aqui uma revista de uma das maiores casas da Europa de venda destes produtos todos. É uma armaria. Reparem que é uma armaria europeia. Que tem tudo. Aqui estão os sprays. Isto é parecido com um spray de óleo, com alguns desodorizantes. Sprays é. Em Portugal não pode ser. Não pode ser parecido com uma arma, nem com qualquer outro objeto. Outro pequeno pormenor das munições. Vocês devem ter reparado que os senhores que traduziram a Diretiva 2008 não sabiam inglês, eventualmente, porque eu também só tenho a versão inglesa. Diz a da altura que as caixas de munições, na versão da 2008-51, que as caixas de munições têm que ter as especificações várias. O calibre, o tipo, o fabricante, como é óbvio, o calibre, o tipo de munição e o punção da dita fábrica. Foi traduzido para português que as munições têm que o ter. Não sei se têm ideia, eu penso que alguns usam munições, porque têm o direito a usar, como é que numa munição se consegue pôr o fabricante, o calibre, o tipo de projétil e o punção. E a data de fabrico. Eu esqueci mesmo o nome. E a data de fabrico. Não se consegue. É mais um outro absurdo. Quanto aos absurdos, eu queria chamar a atenção, vocês fizeram, aliás, no seguimento do que disse o Sr. Deputado Nuno Melo, desculpe, que temos aqui outro absurdo, que é o seguinte. A lei criou, em 2016, a expectativa para muitos cidadãos que podiam colecionar, sem ter licença de colecionador, uma quantidade de armas chamadas armas de calibre obsoleto, isto é, cujo calibre, cujas munições não são fabricadas há mais de 60 anos. Envolvidos 2 anos, o que é que temos? Estas armas vão passar a pertencer à categoria a que correspondem pela sua configuração, pelo seu tipo de funcionamento, pela sua periodicidade, mas algumas vão passar para a classe A. Como é que é possível, dois anos depois, a Assembleia da República, depois de dizer que estas armas são de calibre obsoleto, passar a classificá-las em A? Porque elas têm configuração. Elas, as Mauser, por exemplo, a Mauser portuguesa 1904, que é no calibre 6.558, Portuguese Mauser, que não é fabricada há muitos anos, tem a configuração de uma Mauser, de uma arma militar. Por isso, pode vir a cair nesta linha das armas que falámos há bocado. Ora, tudo isto, salvo o devido respeito, é um pequeno absurdo. E a tal experiência de dois anos que o relatório, que a exposição de motivos fala, esqueceram-se coisas tão simples como isto. E eu estou farto de escrever, porque é um dos meus hobbies, é escrever sobre isto, e mando para a PSP tudo o que escrevo. Não podem dizer que é honestidade intelectual. A minha parte não é a maior. Neste momento, as armas de ar comprimido, como sabem, são utilizadas nos Jogos Olímpicos. Um dos nossos atletas este ano foi aos Jogos Olímpicos e atirou comprimido. Vão passar a ter uma complicação da homologação. As outras que nós utilizámos, os seus deputados, alguns são quase da minha idade, que utilizámos quando éramos gaiados, nos pássaros. É verdade, nós quando éramos gaiados atirávamos aos pássaros, agora é que não se pode. Sujeitas à autorização. Tudo isto vai que temos homologação, autorização. Mas esquecem-se de uma coisa. É que as armas de pressão de ar, de calibre 5,5, com mais de 360 metros por segundo de velocidade à boca do cano, que é uma coisa que não se utiliza em lado nenhum. Não há nenhum país da Europa que defina uma arma de ar comprimido para desporto ou para recreio em função da velocidade. Mas estas são não armas. Se os senhores deputados analisarem a lei, a arma 5,5 com mais 360 metros por segundo de velocidade à boca do cano, que não seja aprovada por uma federação para tiro desportivo, não cabe na lei. É uma não-arma. Ora, estas são as mais perigosas. Porque uma arma com 360 metros por segundo à boca do cano, com um chumbo comercial de 2 gramas, que é um chumbo de venda no comércio, se fizerem as contas, por isso, velocidade a 360 vezes velocidade, dá, vezes o peso a dividir por 2.000, dá 129 joules. 129 joules. É um revólver Smith & Wesson, calibre 32, Smith & Wesson. Dispara a essa velocidade, com essa energia, o seu projétil. Ora, é um disparate, do meu ponto de vista, e alertei a PSP para isto, que se permita que uma arma de ar comprimido tenha esta potência. É um disparate. Isto é potencialmente perigoso. Mas aqui, dois anos de experiência, não serviram para nada. Outra coisa que eu... O problema das armas de fogo transformadas. Se repararem, não sei se quem esteve em África ou quem viu muitas coisas da África, as forças guerrilheiras, chamavam-se na altura, dos momentos de libertação, de qualquer gato de sapato fazia uma arma. De qualquer tubo faz uma arma. Aliás, já devem ter visto reportagens da ETA que de um pequeno tubo eles fazem um lança qualquer coisa. Ora, a lei que dizia só armas de fogo transformadas veio editar os dispositivos aptos a serem convertidos. Ora, o que é um dispositivo apto a ser convertido? Ninguém diz, ninguém explica, não é? Por fim, queria só chamar a atenção, que já não é da parte da nossa federação, mas tem a ver com as diversas absurdos desta lei. Os senhores deputados, tal como eu, quando éramos gaiados, brincávamos aos cowboys nas lojas, penso que todos. É uma brincadeira própria de miúdos. E eu lembro-me de ter umas armas que carregava-se no gatilho, batia, tínhamos uns fulminantes, fazia pac, 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 pac. Hoje essas armas são armas, são reproduções de armas, são armas proibidas, nos temos da linha do artigo número 3, número 1 do artigo 3º, numa escala em que estão as armas atómicas, as armas nucleares, as armas de guerra e também estas coisas. Tem-se dito também, a propósito dos crimes, também de vez em quando se há pessoas a fazer assaltos com este tipo de armas. Nós, cidadãos idóneos, não podemos comprar. Em Portugal não se vendem. Mas se quiserem comprar, neste catálogo, tem tudo. Isto, como sabem, beretas de um lado, colos do outro, salvo erro. 1911, a vereta 92, salvo erro. Todas estas armas são armas de CO2. Estas até disparam os chumbinhos, aquelas coisas. Em Portugal são armas de proibidas. Qualquer cidadão idóneo queira fazer um assalto com isto, é evidente que manda vir pela internet. Eu esta semana mandei vir desta firma um foco de luz. Em 3 dias estava cá. E a mesma coisa que isto, como devem reparar aqui, a qualquer altura, é livre a venda a maiores de 18 anos. Mesmo as armas de alarme, que tanto se fala e que também são armas proibidas, vendem-se na mesma aqui. Armas de alarme, aqui todas. Vendem-se todas aqui. Por isso, o cidadão idóneo, nós não o faremos. Aliás, estas armas de alarme eram muito importantes, nomeadamente para as senhoras, sem que queira tirar alguma capacidade para usar armas às senhoras, porque fazem barulho e a pessoa assusta, não é? Estamos a sentir a porta da entrada a ser... Damos 2 tiros para o ar e isto fazia barulho. É evidente que nem todas as armas de alarme, o legislador não sabia isto, nem todas as armas de alarme são convertíveis. Têm que ter canas convertíveis, têm que ter um cano para se meter o sistema de percussão e disparar. Por isso, quem quiser fazer assaltos, já há bocado na senda do que eu estava a dizer há bocado sobre os assaltos, estas armas podem-as comprar todas. São utilizadas estas. Estas são utilizadas. São transformadas em 635 e são depois usadas nos assaltos. É outra das armas dos assaltos, como estava a dizer há bocado, os 635, as outras armas curtas. E estas. Só para terminar, os senhores deputados, não sei se viram a proposta anterior a esta, a 222X antes desta. 2 horas antes, havia uma coisa que demonstra o que é esta proposta. Eram proibidas as miras telescópicas. Este enxerto de exceto para o tiro esportivo e para a caça foi introduzido 2 horas antes de ser aprovada no Conselho de Ministros, segundo disseram as pessoas que fizeram o pressing para este remendo. Ora, está tudo dito. Quando alguém quer proibir a compra de miras telescópicas, que são vendidas livremente em toda a Europa, está tudo dito sobre a sua capacidade de perceber o que é o crime em Portugal, sobre a capacidade de perceber o que é que devem usar os atiradores desportivos e os caçadores. Era tudo.
Bom, mais uma vez, muito obrigado.
Desculpa pela...
Julgo que todos os grupos parlamentares anotaram aquilo que são... As principais ideias que motivam o vosso posicionamento face a esta proposta de lei, de resto, no seguimento de audições que também sei, vêm vindo a fazer diretamente com cada um dos grupos parlamentares e seguir-se-á nos nossos trabalhos agora a ponderação e a reflexão política que cada um irá fazer. O trabalho de especialidade contempla sempre a possibilidade de apresentação de propostas de alteração, cada um fará as suas. Há algumas coisas que vão sendo consensualizadas por todos os parlamentares, outras vão carecer naturalmente de uma discussão que aqui faremos. Nós manter-nos-emos disponíveis para continuar a receber os vossos contributos e, portanto, reitero em nome de todos os nossos agradecimentos. Dou por encerrada esta audição, pedindo aos senhores deputados que iniciemos de imediato já a seguinte.